A gente está na linha com a promotora da infância e da juventude, Sinara Braga. Promotora, boa noite, obrigado por atender a Rádio Gaúcha.
Boa noite. É um prazer conversar com vocês e a nossa vontade é esclarecer a população o que fazer quando você identifica ou suspeita que alguma criança ou adolescente está em situação de vulnerabilidade, em situação de maus tratos, de negligência. Muito obrigada pelo convite, Thiago.
Doutora, a gente tem, nos últimos tempos, a gente tem em mente três casos, agora com esse de hoje, de casos semelhantes. O caso do menino Bernardo, o caso do menino Rafael lá em Planalto, e agora esse menino de 7 anos. E a grande pergunta que as pessoas fazem é como ajudar, quando identificam um maltrato, a quem procurar. O pessoal diz que tem conselho tutelar, algumas pessoas chamam a brigada militar. A quem pode se recorrer?
Exato. Nesses três casos, se as autoridades tivessem sido acionadas, talvez o desfecho fosse diferente. Então, o que eu devo fazer se eu suspeito que alguma criança ou adolescente está sendo, de alguma forma, violado ou na iminência de ter os seus direitos violados, né? O que eu devo fazer? Então, acione conselho tutelar, acione brigada militar, acione Polícia Civil, acione Ministério Público, mas não se cale. Então, vamos lá, conselho tutelar, né? Todo município tem o seu conselho tutelar. Aqui em Porto Alegre nós temos 10 conselhos tutelares, conforme a região. Nós temos o plantão, né, no período não comercial. Então, se você suspeita, faça contato com o conselheiro. Ah, mas eu não sei onde é o conselho, não quero pesquisar. Você pode também entrar no site do Ministério Público lá, entra no Google MPRS, você vai entrar na página do MP e vai ter uma figurinha que é o Bento, é um gaúcho, né? Você clica nessa figurinha e coloca lá no Denuncie, tem um formulário. Você pode pedir para não ser identificado e ali relata a sua suspeita. Você não vai ser identificado, mas nós, promotores, vamos verificar o que está acontecendo. Então, como é que funciona a coisa? O conselho tutelar vai na residência, conversa com a criança, né? Conversa com os pais, conversa com os vizinhos, verifica quais as medidas protetivas necessárias. Então, talvez o pai, a mãe, tenha algum problema mental e precise de ajuda para poder cuidar bem da criança. Enfim, são N situações que podem acontecer, mas que colocam a criança em risco. Então, a orientação que eu passo é: não se omita, né? Procure as autoridades. Eu acho muito importante também, aproveitando, sim, você está trazendo o caso do menino que foi jogar, o bebê que foi lançado, a menininha que foi lançada pela janela, né, do ônibus.
Também tivemos esse caso.
Exato, né? 4 agora que a gente traz de imediato.
Exato. Então,
mas o que eu quero dizer? Essa mãe de 26 anos que optou por torturar e matar o próprio filho, né? Ela poderia ter entregue o filho à adoção. Nós temos em torno de mais de 30 mil habilitados à adoção que sonham com uma criança, que sonham formar sua família. Então, se eu sou gestante e não tenho a tranquilidade de que queira exercer a maternagem, não é crime entregar o seu filho à adoção, é um ato de amor. Tá? Então, se você está na dúvida, é gestante, procura o Juizado da Infância e Juventude, vai ter todo um apoio. Então, técnicas de psicologia, da assistência social vão dar orientação. Bom, eu não estou certa ainda, dou a luz. Daí eu estou lá na maternidade, dei a luz e continuo sem ter a certeza de que quero criar o meu filho. Ok, vai conversar novamente com os técnicos, não só da maternidade, mas também do juizado. E se chegar à conclusão que realmente não quer exercer a maternagem, que quer entregar para adoção, não é crime. Você abre mão do poder familiar e essa criança vai poder ser cuidada com todo amor, vai para uma família que está, muitas vezes, por anos aguardando a oportunidade. Bom, mas não é bebê, é uma criança mais velha, né? Uma criança, o caso desse menino, tem 7 anos. E a mãe não quer criar. Ok, se você não se sente à vontade no exercício da maternidade, se você não tem uma família extensa interessada na guarda da criança, o que você deve fazer? Primeiro, conversa com o conselho tutelar, pede um apoio. Olha, não estou conseguindo dar conta do meu filho ou dos meus filhos. Peça apoio. Bom, não conseguiu o apoio necessário do conselho. Nós temos os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, com equipe técnica, que podem auxiliar, devem auxiliar a família. Nós temos o Juizado da Infância e Juventude, também aparelhado para receber essa família, receber essa mãe dar as orientações necessárias. Enfim, nós temos uma série de profissionais preparados para dar o suporte para que eventos como este, que agora a gente está estarrecido, né, vendo no, nos jornais, não ocorram. Essa mãe poderia ter entregue esse menino. Existem N pessoas que gostariam de criar uma criança de 7 anos.
Doutora Sinara Braga, né, promotora da infância e da juventude aqui de Porto Alegre, nesse caso do menino de 7 anos, que é o caso mais recente de Imbé, a informação que a gente tem é que a avó materna já havia encaminhado a guarda, ela ficaria com a guarda do menino, mas que estaria a informação que a gente recebeu, né, da polícia, de que ela estaria ainda aguardando os trâmites. Eu não sei que trâmites seriam esses, se é um prazo demorado, como é que se faz?
Como é que funciona isso? Se as partes estão de acordo, então, por exemplo, mãe e vó estão de acordo, vai lá no Juizado da Infância e Juventude, não tem mistério, é de imediato. Não tem condições de contratar um advogado? Ok, não há necessidade. Você pode acionar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública toma para o termo e apresenta para o juiz homologa sem problema nenhum e é rápido. Bom, mas eu tenho litígio, não tá certo. A avó quer a guarda, a mãe não quer entregar a guarda. Tá? A avó entra com o pedido, se tiver condições, por meio de advogado, se não pela Defensoria, e se pede ali uma decisão, uma antecipação de tutela, relata os fatos graves e diz, olha, criança está em risco. No mesmo dia, o juiz analisa. Quando há uma situação grave relatada, é imediato, não é para demorar. Entendi. Agora, se entra sem qualquer pedido de urgência, bom, nós estamos em período de pandemia e, infelizmente, a tramitação dos processos não está sendo o como a gente gostaria, né? A gente ainda está em fase de, pelo menos aqui em Porto Alegre, felizmente, já estamos quase concluindo a digitalização dos processos, então entrou o processo eletrônico, que torna tudo mais célere. Mas, enfim, em outros municípios, não sei como está no litoral, mas é para no estado inteiro nós termos os processos PROC, né? Os processos eletrônicos, justamente para que eles sejam céleres e que a gente, mesmo em período de pandemia, possa dar a tramitação adequada. Então, a orientação que eu dou para as pessoas que aguardam uma decisão, como nessa situação de guarda, avós pedindo guarda de netos, enfim, procure via advogado ou via defensoria ou acione o promotor da infância e juventude da sua comarca e diga, olha, é sério, eu preciso de uma decisão o quanto antes. E como eu digo, esses casos são analisados no dia, não é para demorar. Né? E uma lástima, porque realmente essa criança podia estar bem cuidada com a avó, né?
O meu questionamento também é, a gente teve repórteres durante todo o dia, viu, doutora, lá no litoral, acompanhando as buscas dos bombeiros, e inclusive até a informação de que eles vão retomar as buscas somente amanhã, porque devido ao frio, ao vento e a luminosidade, mas eles ainda não encontraram o menino. A mãe está presa. A minha pergunta, doutora, é em relação ao pai do menino. Um pai ausente, ele tem algum tipo de... Eu não sei como é que faz para responsabilizar, não pelo caso, pela morte, por óbvio que foi feita por ela. Mas assim, por toda essa situação, ela acabou tendo que criar o filho sozinha. Ela só relata que foi um...
Será que esse pai sabe que é pai? Começa por aí, né? São eles tem circunstâncias isso. Que têm que ser apuradas, a gente não sabe. Então, nessa situação, né? Será que nós temos um pai que tenha conhecimento da criança? Será que foi um pai omisso? Normalmente, quando há uma omissão, né, quando a gente identifica que mãe não cuida, pai não cuida, a criança está em situação de risco, o Ministério Público ajuiza a ação de destruição do poder familiar justamente para que seja possível a colocação dessa criança em família substituta, que tenha um lar, né, que tenha uma família adequada quando a família biológica não dá conta. Bom, esses pais podem e devem ser responsabilizados. Cabe, inclusive, indenização por dano moral, né, da criança. Sim. Em relação ao pai abandonado, cabe em alimentos, né, depende do caso concreto, né, depende das circunstâncias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é mais importante e que eu gostaria que ficasse como mensagem? Número um, não se omitir. Número dois, não é crime entregar o filho para adoção. Isso é fundamental, né, e que nós temos Conselho Tutelar, nós temos Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude, Polícia Civil, Brigada Militar, todos estamos à disposição, CRAS, né, CREAS, o Serviço de Assistência Social. Não vamos deixar de acionar todos esses profissionais, mas tanto os profissionais da saúde quanto da educação, é dever funcional na suspeita de maus tratos, né, informar para o conselho tutelar. E daí tu poderias me perguntar assim, mas tá, mas quais são esses sinais de
isso, era o que eu ia falar.
Né? Quais são os sinais de maus tratos? O que, que eu devo ficar atenta? Bom, daqui a pouco aquela criança que não fala, que tem problema de sono, que anda cabisbaixo, com baixa autoestima, que apresenta dificuldades na escola, agora a gente tem essa grande dificuldade que são as aulas, a falta de aulas presenciais. Então,
sim, as aulas remotas, né?
Geralmente as violências acontecem dentro de casa, né? Então, isso é muito interessante. Se a criança não tem contato com outras crianças, com outros adultos, principalmente na escola, que é quando eles trocam, né? A gente fica sem saber, a gente não sabe como atuar. Se a criança passa pelo serviço de saúde e o profissional identifica, ele tem obrigação de informar ao conselho tutelar. E o conselho tutelar tem obrigação de apurar os fatos, né?
Então, o pessoal relata que também... aquelas crianças também que não porque teve isso, os outros casos que nós citamos, né, doutora? As crianças que não gostam de ficar muito em casa, ficam muito na casa do vizinho, pedem muito para ficar na casa de algum familiar, também pode ser um indício, né?
Com certeza, que
possa estar acontecendo alguma coisa.
Com certeza. A gente não pode não olhar, não ver, né? Essa criança de hoje, por exemplo, né, que está agora em evidência, esse menininho. Tem notícia de que ele haveria pedido alimentos, né, para vizinhos e que, enfim, o que foi publicado. E eu questiono, será que essas pessoas que foram procuradas por ele, né, será que eles não se deram conta que essa criança estava numa situação de maus-tratos?
O que a gente recebe também, viu, doutor, é muita gente que fica com medo por não ser da família. Então, é um vizinho, é um desconhecido que nota e aí fica assim, não, esse é o problema da família. Às vezes até alerta a família, mas a família não faz nada. Então, vale isso também para quem não é familiar.
Faz a denúncia e pede para não se identificar. Entra ali, é muito fácil, acessa pela página do MP.
Estou com ela aberta aqui.
É isso aí, entrou no MP ali, viu que tem um gauchinho, o Bento?
Isso, está aqui localizar uma promotoria, consultar procedimentos, fazer uma denúncia, contatar o ouvidor.
Fazer uma denúncia. E daí você clica em fazer uma denúncia e relata. Como é afeto à criança e adolescência, isso vai ser distribuído para a promotoria da infância. Lá na promotoria, aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós somos diversos promotores. Vai ser distribuído entre os promotores com atribuições, né, para proteção, e a gente vai acompanhar. Provavelmente o primeiro encaminhamento seja contatar com o conselho tutelar para que vá na residência e faça um relatório que aplique o que a gente chama de medidas protetivas, orientação, encaminhamento de saúde, encaminhamento de educação, enfim, medidas protetivas, né? Se necessário, acionar assistência social, enfim. Quando o conselho aplica as medidas e mesmo assim não resolve o problema da criança, vamos supor, criança que não frequenta a escola, criança que não está bem alimentada, bem vestida, enfim, bem vestida no sentido de cuidado, né?
Com temperatura.
Então, nestas circunstâncias, quando o conselho chega à conclusão de que realmente a criança ou o adolescente se esgotaram as medidas e a família não deu conta e não tem um familiar extenso que possa dar conta dessa criança e desse adolescente, então representa o Ministério Público que, por sua vez, exaurindo as medidas também, ajuiza no Juizado da Infância e Juventude um pedido de acolhimento. E aí vem o acolhimento institucional ou acolhimento familiar, onde nós buscamos, né, recuperar essa família e, se não for possível, então vem a destruição do poder familiar e a colocação em família substituta mediante adoção.
Promotora da Infância e da Juventude aqui de Porto Alegre, Sinara Braga, se as autoridades tivessem sido constatadas, essa é a sua opinião, a gente poderia ter evitado essa tragédia ocorrida lá no Litoral Norte.
Com certeza, e tantas outras que a gente não ouve falar e que acontecem dentro de casa, violência doméstica, né? Tantas violências que estão acontecendo todos os dias e que talvez se alguém, né, não se omitisse, poderiam ser evitadas. Essa criança de 7 aninhos, o que aconteceu no decorrer desses 7 anos, né? O que essa criança não passou durante esses 7 anos? Então eu deixo essa mensagem e torno a dizer, não se omita. Procure conselho tutelar, procure Ministério Público ou procure a Brigada ou a Polícia Civil, o Juizado da Infância, mas não se omita. não se omita, porque pode ser a vida de uma criança que esteja realmente em risco.
Promotora Sinara Braga, muito obrigado pela sua atenção nessa noite de sexta-feira. Uma boa noite, bom final de semana.
Da mesma forma, bom final de semana. Obrigada.